Precisa pagar a fina aqui ou não?
Eu não vou, não.
Isso? Não, jamais,
Então tá.
jamais.
Aqui a gente trabalha de arrasoviado pra cima.
Não, nem todos os meus neurônios acordaram ainda.
Não, na verdade, a gente paga grossa aqui, né? A gente não é tão grossa quanto a gente parece ser, tá ligado? Mente na mesa! Do Mente na Mesa, de novo com as maravilhosas nutricionista Lorela e psicóloga Thaís. E hoje a gente vai falar do quê? Eu quero ouvir você!
Comer psicológico!
Thaís. Thaís tá viva?
Eu tô.
Estou viva e sem reação aqui, tá ligado?
Eu só tô observando.
Apenas sobrevivendo.
Apenas. Respirando por aparelhos.
Ok. Então, essa semana, pra mim, foi uma semana atípica de TPM, hardcore, punk rock, isso aí.
Nossa.
Porque, sério, porque algumas coisas aconteceram. Eu tô de TPM, mudaram meu horário de trabalho pra um que não foi o melhor pra minha rotina. E eu fiquei, o quê? Em crise. Crise total.
Uhum.
Sim. Absurda, chorando no chão, tá ligado?
Em pose fetal.
Exato, posição fetal, de volta ao útero. E no dia da mudança eu comi um hambúrguer. Aí eu, no dia seguinte eu comi pizza. Ontem eu comi um hambúrguer de novo. E nada aconteceu, não tô melhor, tá ligado?
Não mudou minha vida.
Não mudou minha vida, mas me deu, na hora me deu um tipo, eu faço o que eu quiser, tá ligado?
Aham, uhum, sou dona da porra toda.
Aí o que eu vejo? De vez em quando, eu vejo a galera, que nem a gente tava falando, né, no Dieta Mais Estilo de Vida, que foi uma parte muito interessante, a gente falando de pessoas que comem um doce no meio da tarde pra se sentirem protagonistas, né, que nem eu me senti. Minha vida tava sendo dominada pelos meus hormônios e o meu trabalho mudava o meu horário quando queria, só que eu sou protagonista de escolher que eu vou comer uma pizza, sim, e foda-se todo mundo, tá ligado?
Uhum.
Então, esse é um aspecto, né, de comer para preencher a alma e não para nutrir o corpo, né?
Eu penso que, hoje em dia, a gente... Acho que a Thaís pode até falar melhor do que eu sobre isso, mas é uma coisa que eu observo tanto na minha vida quanto na vida dos pacientes, assim. Quando um chefe briga com você, ou você discute no seu relacionamento, ou acontece alguma coisa que foge do seu controle, você não pode simplesmente surtar porque socialmente não é bem aceito. Então, principalmente mulher, eu acho que mulher é pior ainda na educação nesse sentido, porque a gente é criada sempre para ser um negócio meio imaculado. Então, se a gente gritar, a gente é histérica, se a gente chorar, a gente é deprimida, fraca. E isso para homem também, o machismo acaba sendo ruim, mas enfim, entra em outro mérito. E eu acho que a parte mais fácil de controlar dessas todas, já que você não pode chorar, já que você não pode gritar, já que muitas vezes você não pode ter escape para outras coisas, é a comida. Porque ninguém vai lá te julgar de histérica se você for na padaria e comer dois croissants, entendeu?
Sim.
No máximo a pessoa vai olhar torto e tal, mas eu acho que a percepção de comida tá muito relacionada a isso, a, tipo, perda de controle em outras áreas, sabe?
É, eu tô tentando pensar aqui, mas assim, é mais ou menos por aí, sim, porque a comida as pessoas acabam não observando mais além do que uma expressão emocional, que acaba incomodando o outro, né? Porque se a pessoa dá um show, tipo, o que, que eu faço, né? Eu vou acudir a pessoa? Eu vou acolher a pessoa? Se a pessoa chora, eu vou fazer o quê? Vou sentar ali do lado, ficar acompanhando, ou eu vou dar um tapa na cara e falar, tipo, desembesta e sair trabalhando? E então, assim, lidar com as emoções da outra pessoa que está expressando naquele ambiente é muito mais difícil do que você simplesmente olhar a pessoa comendo e falar, bom, eu acho que ela desandou na comida e larga a pessoa lá com o mal-estar dela, no caso ali, né, alimentar, porque aí a pessoa não vai nem se preocupar em pensar que é um desconforto emocional. Mas, levando em conta a experiência da Lê, existe também, principalmente na TPM, daí nesse caso é exclusivo das mulheres, né, infelizmente, porque eu acho que os homens deveriam passar por isso também para ter uma experiência na vida. Com a desregulação hormonal que a gente tem nesse período, existe também uma mudança de paladar, né?
Sim.
Então, nesse período, por isso que a gente começa a ter uns cravings, assim, de algumas comidas que a gente não costuma comer no nosso dia, por causa que dá mudança palatável. Mas, não havendo a intensificação pela TPM, existem N situações para a gente começar a comer de uma forma emocional. O que todo mundo, né, fala mais de forma entusiasta, que é, tipo, preencher um vazio. Pode ser,
sim,
tudo bem, eu estou me sentindo mal e ninguém está me acolhendo, então eu me sinto sozinha, deixa eu fazer a comida à minha companhia. Ok.
Sim.
Tem a sensação de se colocar como protagonista, então assim, foda-se tudo, eu que faço as minhas escolhas e eu vou controlar a comida, pelo menos. Que aí entra num certo descontrole, mas ok, não vou entrar nesse mérito. E a outra situação é o simples fato de você comer alguma coisa que te distraia daquele seu mal-estar. Então, tipo, ah, eu vou comer um hambúrguer. Então, eu vou até a hamburgueria, eu vou gastar um tempo até lá pra me distrair daquilo que tá me fazendo mal-estar. Entendeu?
Olha que eu já passei por todas essas.
Então, todo mundo já passou por todas essas.
Eu acho que isso é meio natural do ser humano.
O que exatamente?
Ah, tipo, esse jeito de pensar, assim, de fugir. Alguém dorme, alguém sai, alguém vai fazer exercício, alguém come.
A gente, porque simplesmente é difícil você se encontrar face a face com o seu sentimento e com o seu mal-estar, né? E simplesmente falar assim,
Sim.
tipo, tô aqui pra te conhecer, filho da puta, entendeu? Tipo,
Sim.
Foda! Então, que jeito mais badass de lidar com dificuldades, eu amei!
Chegou os boletos, pessoal. Imagina. Estou aqui pra te conhecer!
Estou aqui pra te conhecer, filha da puta!
Eu até anotei aqui, ó, real oficial, achei maravilhoso.
Meu Deus do céu!
Seria maravilhoso se todo mundo tivesse a estrutura emocional pra virar pra todos os problemas e falar: estou aqui pra te conhecer, filha da puta. Porque.
Chega mais perto.
Porque aí a gente se familiariza, né? E a gente sabe lidar com ele da próxima vez. Se a gente só fica ignorando, ele vai voltar a vida inteira, você ainda não vai saber lidar com ele, tá ligado?
Exatamente. Esse que é a questão, tipo, principal. E assim, se a gente para pensar, poxa, eu preciso conhecer os meus problemas, sejam eles de fluxo de pensamento, né? Porque daí, se a gente dá trela pro nosso pensamento, a gente sai tricotando. Então, tipo, você vai puxando, vai puxando, vai puxando, não tem fim, porque a mente é a única coisa que, tipo, não acaba. E você começa, tipo, você sai do ponto A, você vai pro ponto Z, ele faz total sentido. E você acredita que aquilo vai
Exato.
realmente acontecer.
Sim.
Então, tipo, se você não para prestar atenção nos tipos de pensamento que você tem e como que você se sente quando você tem aqueles pensamentos ou vice-versa, você não se conhece. Então, você não vai ter noção de como que uma situação que te causa esse mal-estar racional e emocional, você conseguiria lidar com isso e ter manejo de enfrentar a situação de uma maneira mais saudável, e mais saudável não só de comer saudável, mas
Sim.
de não ser histérica, não causar, não pedir demissão na impulsividade, não bater na pessoa, não matar não terminar o namoro, não sabe, não causar
Não ficar
simplesmente.
em posição fetal no chão da cozinha, assim,
É,
né?
mas
No
assim,
caso.
mas até chegar nesse ponto, às vezes a posição fetal é a única posição que te gera uma autopreservação. Então, assim,
Sim.
posição fetal, você não pediu demissão do emprego, você não matou ninguém, você não acabou seu relacionamento e você não, sei lá, gastou todo o seu dinheiro da conta.
Eu me judiei, né? Eu só tava ali, assim.
É, você só estava ali sofrendo. Então, assim, de certo modo, você estava sofrendo, você estava se percebendo e ainda
Sim.
tomando uma atitude que seria tipo, deixa eu ficar parada aqui e ver se o mundo se ajeita. E se autopreservando. Então, tem todo um processo, né, pra gente conseguir entrar num aspecto de, bom, agora eu consigo lidar com os meus problemas, sejam eles relacionais, emocionais, de pensamento, situacionais, enfim. Eu preciso primeiro encontrar maneiras de me autopreservar para que eu possa cada vez mais seguir em frente, enfrentando esses problemas,
Sim,
né?
eu acho que uma
Então,
coisa também, tá? Não sei se você tem essa percepção, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender também a amar até essas crises de fome psicológica, coisa assim. Porque a gente tem tanto medo de ter essas fomes e tanto medo de coisas que são naturais, assim, porque a vida não é um laguinho parado, a vida é um monte de turbulência, né? E quanto mais você tem medo de comer, mais, medo de ficar nessa fome psicológica, por exemplo, mais focado você fica em dieta, menos prazer você associa à comida, que é uma coisa
Exato.
terrivelmente triste, e aí mais bitolado você fica, cada vez o processo de comer se torna mais doloroso, né? A comida, na verdade, ela para de ser uma necessidade e começa a virar uma obsessão. E aí que eu acho que é o maior problema. Você foca tanto, 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 tanto naquilo que você não quer sentir. Que daí você acaba dando um poder enorme para isso e gerando compulsão, paixão por dieta. Eu atendo muito paciente, tipo, apaixonado por restrição, que não é uma coisa saudável em nenhum dos âmbitos, porque a gente também é um ser social, né? Precisa comer socialmente. Então, acho que tem isso também. Ô, Leo, acho que daria para falar, cabe uma coisa aqui também, bem legal no começo, para as pessoas conseguirem diferenciar fome de vontade de comer ou fome de fome psicológica, né? Eu sempre falo sobre um exercício que é o seguinte, que geralmente as pessoas fazem uma careta, mas é verdade. Você tem que pensar uma coisa que você não come de jeito nenhum, tipo, alguma coisa que você detesta mesmo. Eu uso sempre o exemplo do fígado, que é uma coisa que para mim, meu Deus. Quando a fome é real, você comeria até o fígado. Porque a fome real, ela demonstra uma necessidade de nutriente. E quando você tem fome de pão, fome de bolo, fome de coisas fixas, possivelmente não é fome. E aí geralmente
É,
vem, ai, mas. Aí você
fomes
fala, ai, mas
específicas, né?
eu. Não existe fome de Nutella, não existe fome de carne, existe fome. E
Sim. Sim.
aí. Você fazendo esse tipo de questionamento, geralmente a pessoa responde assim pra mim: ah, então eu nunca vou comer. Aí eu falo: cara, você já viu o pessoal perdido na floresta que come até inseto? Então, assim, tudo vai depender. E a fome real mesmo, por baixa de nutrientes, ela acontece de uma a duas vezes por dia. Por isso, só que a gente tá tão acostumado a comer muito, muito, muito o tempo inteiro, se encher o tempo inteiro. E acaba ficando um pouco perdida até essa questão de saber quando é fome. A gente, basta dizer que a gente deixa até nossos cachorros obesos, né? Porque a gente perdeu completamente a noção de instinto, coisa assim.
É assim, é muito engraçado porque a gente sabe que o ser humano vive até 40 dias sem comer nada, o que a gente tem menos resistência com água, né? Mas comida mesmo, sobreviver sem ligar para o bem-estar, tá ligado? A gente sobrevive em até 40 dias sem comida. Aí a gente pensa assim, se o meu corpo está preparado para isso, por que que eu sinto fome de 3 em 3 horas? Não faz sentido nenhum, tá ligado? Então, essa fome de 3 em 3 horas não pode ser só nutricional. Entende o que eu tô falando?
Sim. E que também quando você come a partir de um momento, quando você tem uma frequência certa para comer, também acontece todo um balanço hormonal enzimático, né?
Sim, é.
Então, você sim sente fome, pode sentir fome a cada 3 horas. Só que daí é
Sim.
muito mais por uma questão de adaptação de glicose, de alguns hormônios, de leptina, grelina, coisas assim,
Sim.
do que até por fome mesmo, fome. Você aguentaria 4, 5, vamos dizer assim.
Aí é a diferença entre sobreviver e sobreviver
Isso.
com bem-estar, né? Sim.
Sim.
Quando você come de 3 em 3 horas, você sente fome. Se você passa 40 dias sem comer, você também sente fome. Só que você tá gastando de 3 em 3 horas uma energia que você está colocando extra para você se manter num bem-estar e você se manter em alerta, se manter com
Sim.
força, se manter ativo e
Com a
produtivo. Com
cognição
raciocínio,
certinha. 100%. É isso.
com 40 dias sem comer nada, por vezes você pode nem mais sentir fome, porque passa-se a sensação,
Suprime,
não
né?
que suprime a sensação, não que você, né, não precise mais comer. Mas você
Sim.
também não consegue mais, tipo, entre aspas, né? Tipo, correr, caçar, pensar, se
Sim.
colocar,
Exato, exato, exato.
perceber. Tipo, você simplesmente vai ficar ali parado, tipo, quase desfalecendo.
É.
E você só sobrevive porque você tem estoque de glicogênio.
Sim. Na verdade, você já tá vivo, né? Mas você não tá
É.
vivendo.
Então
Exato,
é aí
exato.
que é o ponto, né? E que se alguma
Sim.
anoréxica ouvir a Letícia falando que você pode ficar 40 dias sem comer, a nega vai lá e tenta.
Não, amiga,
Mas
não, amiga.
não tenta, menina.
Não, o ponto É assim, para quem fica desesperado de fome e acha que...
Na impulsividade, de que precisa comer rápido. Na
impulsividade, é bom você colocar essa relação, porque assim, tem gente que faz jejum de um dia, tem gente que faz, entendeu? E isso a pessoa considera saudável, fazer o jejum de um dia, ela considera que, assim, que isso desintoxica e não sei o quê. Então é possível, sabe? Então talvez você não precise daquela bolacha impulsiva que você está comendo porque você acha que isso vai matar a sua fome naquele momento. Talvez você consiga esperar um pouquinho mais para conseguir alguma coisa decente. Entende?
Sim.
Eu tô falando merda?
Sim, não, eu entendi.
Dependendo do que você come, se, por exemplo, a gente sabe que tudo tem um tempo de reação e absorção. Então, a primeira fome, aquela fome que é fisiológica mesmo, ela vem da baixa de nutriente a nível celular. Então, por exemplo, tô com sódio, potássio, tal, 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 tá baixando as reservas disso no meu corpo. Então, começa um estímulo para que você coma, isso começa a ter toda uma mobilização do sistema nervoso central, intestino, começa a ter um monte de mobilizações aí no sentido de fazer você sentir fome. E E aí vem a segunda fome, que é aquela mais física, né? Que daí começa a dar tontura, dor de cabeça, tal, tal, tal. Só que... Aí que tá o X da questão, do porquê que a dieta tem que ser certinha e calculada. Fazer dieta, ao contrário do que muita gente pensa, não pode ser sinônimo de fome. Nem para emagrecer. É que a gente tem uma ideia meio religiosa de dieta, assim, de que a dieta ela tem que ser sofrida, tem que ser um mártir, você tem que ser... Nossa, tem que ser... É tudo ruim. Quando você fala dieta, você nunca lembra de coisa boa. Nunca. Nunca vem uma coisa boa na sua cabeça. E aí, quando você... Por quê? Porque daí tem a bolachinha safada a cada 3 horas, tem um negócio que não mata a tua fome física. Ele só vai fazer você encher o estômago, que é completamente diferente. Sim. E aí, quando você faz a dieta calculada certinha, por exemplo, que ela atenda toda a sua necessidade de nutrientes, de macro e micro, você tem fome muito, com muito menos frequência. Então, por exemplo, é muito comum que você em dieta tenha fome a cada 5 horas, porque você está tão bem nutrido que você não precisa ficar comendo o tempo inteiro. Agora, manda ali uma bolachinha no intervalo. Você vai sentir fome dali 2 horas. Aí você fala, não, mas o ideal é comer de 3 em 3? Não, não é. O ideal é comer quando o teu corpo tem a necessidade. Salvo nesses casos, por exemplo, que a Thaís está falando, onde você tem distúrbio alimentar associado, que aí até acontece supressão de hormônio de fome, até pela quantidade de gordura do corpo fica tudo muito bagunçado. Essas pessoas precisam de auxílio e ajuda porque elas realmente já não têm noção de quando elas têm fome. Porque tem a questão psicológica também que já força um placebo para que ela não tenha fome, tem a questão orgânica que já força, porque o corpo, ele é uma máquina absurda. 0,0 nanogramas de um hormônio fazem com que mude tudo. Então, como tudo fica muito problemático nesses casos específicos de transtorno alimentar, também a pessoa perde toda essa noção. Mas em público geral, você consegue organizar muito bem essa parte só comendo coisas mais perto da natureza. Então, assim, antes de escolher alguma coisa para comer, é aquela regrinha que eu sempre falo, Leia, acho que desde quando a gente se conhece. Pergunta se isso vem da horta. Você encontraria um pé de bolacha na horta? Então pula. Você encontraria um pé de amendoim na horta? Então come. Porque assim, o que eu percebo hoje em dia, muito associado a esse negócio de comer saudável, é que as pessoas estão com medo de comer comida de verdade, cara. Quando eu falo, tome leite integral, que é melhor que desnatado, a pessoa, mas meu Deus, eu vou infartar amanhã? É muita gordura? Isso vai entupir as minhas artérias? Exato. E assim, você fala, cara, mas a vaca não bota leite desnatado. Você precisa de algum processo químico para fazer esse processo, entendeu? As pessoas têm medo de comer amendoim enquanto elas se entopem de bolacha integral porque é saudável, entendeu? Então, sim, acho que isso tudo mexe muito na questão de fome física, que acaba se tornando fome psicológica, e entra um sentimento de derrota também quando a pessoa não consegue fazer, que só afunda mais o processo. Então, é uma coisa meio que puxando a outra, assim. Então, o paciente, na verdade, a gente... Tem que mudar o mindset sobre isso mesmo, sobre o que a gente pensa de dieta, o que a gente pensa de comida, entender que comer mais não necessariamente vai fazer você engordar, porque tem vários fatores ligados a isso. Eu sempre dou um exemplo... Nossa, eu tô falando assim muito, tem problema? Então, assim, uma coisa importante também é que as pessoas estão muito ligadas em caloria. isso foi parar na mão da população, e eu acho bom, mas eu acho que foi parar de um jeito muito pejorativo. Então, por
Sim.
exemplo, ai, nossa, mas eu vou comer legume à vontade? Sim, cara, sabe por quê? Para você bater as calorias de uma bolacha traquinas, de três bolachas traquinas, você precisa comer um pé de brócolis. Então, sim, você vai comer um pé de brócolis. E aí tem essa noção aí de, ai, tem que ser fome, tem que ser miserável, tem para emagrecer tem que ser muito sofrido. E aí eu acho que
Sim.
acaba alterando todas as nossas percepções de fome psicológica mesmo.
Então, mas só que daí
Nossa, exato.
entra no, no, na, numa outra questão que é, tipo, a vida já é sofrida, né? Então, deixa eu comer o que eu consigo ter com maior acesso, de modo que eu consiga ter uma estética de que ela me agrade, né? Então, assim, acaba que a pessoa se torna. Acaba tornando tudo mais sofrido, sem ter noção de que ela tá realmente se colocando nessa situação.
Sim.
Então, ela fala: não, eu vou fazer uma dieta porque eu quero ter uma estética melhor para eu me sentir bem comigo mesma, porque a minha vida já é uma merda.
Nossa, que
Então, que eu...
pressão, pressão, pressão.
Pressão, pressão, pressão. Tipo assim, então, meu, se a vida tá uma merda, vai na terapia, resolve a tua vida, entendeu? Tipo.
Exatamente.
Entendeu? É, nós somos todos capazes de resolver todos os nossos problemas desde que a gente olhe para eles para resolver.
E
Não adianta
sem
você
depender de
ignorar.
externo, né? Só
É, não.
internamente. Você não depende de comida, você não depende de. A
É, você
comida é
não.
outra coisa separada.
É, porque se o externo
Exatamente.
fizesse tudo isso, uma mulher com corpo padrão não teria problemas de depressão. Só que
Exato.
assim, se ela não vai para terapia resolver o porquê que ela precisa ser padrão, porquê que ela tem a necessidade de ser padrão, ela vai ficar infeliz mesmo tendo 100 centímetros de quadril e 60 de cintura. Então,
Então, mas não é nem só isso, tipo, lidar com o fato de por que ela tem que ser padrão. É assim, a mulher é do padrão, mas só que, sei lá, o trabalho dela, ela sofre abuso moral. Meu,
Sim.
você tem que lidar com a situação, entendeu? Ah, e o meu relacionamento é abusivo. Você tem que lidar com a situação, você tem
Vim
que.
te conhecer, filha da puta.
Então, vem conhecer, vem por aí, entendeu? Tipo, tenho um problema familiar, preciso resolver meu problema familiar, não consigo lidar com pressões sociais, preciso resolver isso. Então, assim, a pessoa pode até ser do padrão, só que o fundo problemático dela não é nem o fato dela estar dentro da dieta ou não, conseguir seguir a dieta ou não, ter perdido 3 quilos na semana ou não. É o fato dela não conseguir lidar e resolver problemas da vida, porque nem todos os nossos problemas dependem só de nós, porque nós somos seres gregários, então somos sociáveis, alguns de nós, e lidamos com a sociedade.
Sim.
E nisso a gente precisa conseguir ter essa compreensão e essa consciência de que nem todos os problemas nós conseguimos resolver em antemão. E como que é lidar com o fato de que nem tudo depende de nós? E a
Sim.
gente tem que lidar com isso de uma maneira emocional, lógica, sem perder o réu primário e seguir em frente. Só que daí, nisso tudo, a gente começa a ficar no meio de um monte de pressão e tendo uma pressão também de estética e querendo se sentir bem. E começa o ciclo vicioso do emocional, pensamento, relacional e comida. E aí vai, e só se torna uma espiral, você só vai piorando a situação. Eu tenho uma paciente que ela voltou a internar agora, né? E ela, no caso dela, ela migrou de bulimia nervosa para anorexia, que isso não é muito comum, mas enfim, acontece. E tem que ser muito bem avaliado para falar se quando migra ou não. E assim, você percebe que toda a situação dela de transtorno alimentar é secundário pelo simples fato dela não conseguir lidar com coisas que ela não falou há 10 anos atrás, com emoções que ela guarda até hoje, com lembranças que ela é contra, mas que naquela época ela não pôde fazer nada para mudar, para se impor, para se colocar, enfim. Então, assim, você percebe que todo o modo dela de se relacionar com a comida, que acaba tendo critérios diagnósticos. Não tem nada a ver com o simples fato dela querer ser magra ou não. É,
Não, é
simples, é
total. É só
simplesmente o
efeito
fato.
colateral, né?
É simplesmente o fato dela não conseguir lidar com as questões que ela viveu e hoje em dia ela coloca em sintomas relacionados com a comida o que ela hoje se martiriza de que eu não consegui fazer.
Nossa, mas eu fiquei inteira arrepiada.
Meu, mas isso aí tem muito. Nossa, tem
Caraca,
muito caso disso, né?
que
De
forte!
experiências passadas, assim. Já peguei uns cabulosos, assim, no consultório também, nesse sentido de, tipo, abuso sexual ligado à comida. Então, a pessoa recebeu uma recompensa depois do abuso, então ela nunca conseguia parar de comer aquele alimento.
Sim.
Ou então, tipo, a mãe agredia e o menino sempre via um chocolate no armário, e aí depois, hoje em dia, ele tem compulsão por chocolate. Tá, eu acho que tá muito ligado também a tipo, coisas boas, vamos dizer assim. Enquanto você tá comendo, você não tá sendo agredido, ou enquanto você tá comendo, você não tá sendo xingado.
Eu já vi casos de pessoas que foram abusadas sexualmente, e no caso a pessoa entra num comportamento bulímico de ter compulsão e purgar, né, acabar vomitando a comida para simbolicamente vomitar o que aconteceu no abuso sexual, entendeu? Tipo, do que ela não pôde vomitar na hora, entendeu? Então, é todo um
Nossa.
simbólico de eu tô tirando o que ele fez comigo naquela hora, mas quase que literal, entendeu?
Então, mas essa situação de você purgar depois de uma situação que você quer apagar a memória da sua vida, ela é normal até para quem não tem transtorno alimentar, né? Porque o que tem de gente que depois de uma situação estressante, que ela não conseguiu falar o que queria na hora que queria, ou então que ela só quer esquecer a situação, ela vomita muito. Eu já vi muito disso. Já vi
Diarreia.
muito disso.
Diarreia por ansioso, nervoso e assim, vomitar palavras, né? A primeira
Sim.
pessoa que aparece na tua frente, você descarrega tudo.
Sim. Teve um dia aí que eu tava bem estressada e eu, assim, eu não tenho essa reação emocional de, tipo, querer vomitar sempre, sabe? Não tenho essa tendência. Mas o meu corpo simplesmente deu, tipo, shut down the system, tá ligado? Um dia inteiro e eu vomitei e caguei o dia inteiro. Eu parei, eu não conseguia levantar, eu não conseguia comer. Eu mandava áudio pra Lorela, tipo, eu não consigo fazer nada, pelo amor de Deus. Ah, peraí. Você lembra, Lô?
Lembra.
Lembra meus áudios sofridos? Eu não consigo comer nada. E ela, então não come, tá tudo certo. E eu, tipo,
Tudo bem.
eu fiquei. Sim! Eu comi uma maçã o dia inteiro e o meu corpo
Eu lembro.
simplesmente parou e purgou. E no dia seguinte foi
Tudo.
tipo, vida que segue, eu acordei ótima, assim, sabe?
Mas eu acho que também nesse caso, Lê, quando não tá envolvendo nenhum tipo de transtorno alimentar, eu acho, assim, posso estar redondamente enganada porque eu não sou especialista nessa área, mas eu acho que até
Sim.
uma questão inteligente, energética, de tipo assim, você não tem por que despender energia para digestão, que é uma coisa que gasta muitas calorias, que você envolve ali produção de um monte de fator, se você tem que despender energia mental para resolver um problema grande. Eu acho que nesse caso é até
Porra.
é um ajuste assim fisiológico mesmo, sabe? De tipo, bom, vamos eliminar tudo para eu não ter que, por exemplo, gastar caloria digerindo essa carne e aí eu posso despender, porque 20% de toda a energia do corpo é só demanda cerebral. E aí você tem um aumento disso quando você tá em fases agudas de estresse, tipo, ah, vai fazer vestibular ou vai alguma coisa que vai exigir mental, faz com que você tenha um aumento ainda maior desses 20%. Então eu acho que de repente, não sei, posso estar enganada, mas pode ser alguma coisa relacionada a isso.
É o que a gente chamaria, né, de vômito, diarreia psicogênico.
Vômito e diarreia psicogênico.
É de ordem
É, e
psíquica, de
não tem a
nervoso.
ver com transtorno alimentar.
Não, não, porque a gente passa
Sim,
por isso,
nada.
entendeu?
Sim.
Acontece.
Tem a ver com ranço.
Simplesmente.
Então, mas eu tenho isso quando eu tenho medo, ô Thaís. Eu vomito, eu tive medo, eu vomito. É impressionante.
Que engraçado. Mas tá
Bizarro.
vendo? O medo, o estresse, é tudo psicológico, né? São tudo
Sim.
ações e compreensões psicológicas de uma situação, né? Então, esse mal-estar, ele é psicogênico.
E pior que para mim, assim, tá sempre associado à morte. Então, tipo, quando eu falo, ah, pronto, agora eu
Oxi.
morri. Aí eu vomito. Como se fosse resolver algum problema.
Nossa, mas você
Tipo.
tem que olhar na cara da morte e falar: vim te conhecer.
Me pegou.
Vou fazer essa piada.
Vem me
Eu
pegar
vou
então
falar
com
isso
essa
pro resto da minha
38
vida,
com um tiro na
tipo.
minha cara. Vem te conhecer, rapaz.
A gente sabe de todos os motivos da gente comer emocional, né? Mas existe um motivo hormonal, assim, tipo, uma demanda de energia maior, que nem você estava falando, para a gente purgar, que tem uma. A demanda de energia tem que ir para um lugar só, né? Que é para o cérebro. Mas pra gente comer e colocar pra dentro do corpo várias coisas gordurosas, porque a gente tá estressada, existe algum fator hormonal pra isso?
Sim, nossa, assim, o que a gente sabe hoje, o que a literatura aponta, é que isso é uma questão evolutiva, Lê. Então, por exemplo, quando você estava na savana lá, a gente
A
andava dias
Letícia
e
na
dias.
savana.
É, assim, quando a gente estava lá na savana, brincando
Eu que imaginei a Letícia
com
na
os
savana.
animais selvagens.
O mundo era uma grande savana naquela época, né? Tipo, a gente
Exato.
sempre fala da savana.
Nossa, eu tenho um negócio com savana, você viu, né? Mas enfim.
Tudo bem. Sim, a gente não
Vamos
julga.
lá.
Quando a
Não
gente estava
julgamos.
na savana, por exemplo, o aporte calórico era muito difícil você conseguir comida. Então você vagava dias e dias e dias, ainda não se plantava, por exemplo, né? Não tinha conhecimento desse tipo de tecnologia. Então você vagava dias e dias em busca de comida. O cérebro desenvolveu um jeito de detectar que coisas gordurosas eram mais prazerosas, então ele começou a liberar hormônios de prazer associados à comida gordurosa. Por quê? 1 grama de carboidrato gera 4 calorias para o corpo, 1 grama de gordura gera 9. Então, para quem vai ficar vários dias sem comer, comer gordura é muito sábio, porque você tem um armazenamento maior de energia, em teoria você conseguirá sobreviver mais tempo na savana. Então, o cérebro tem sistemas, inclusive muito, muito, muito impressionantes, de fazer caber sempre coisa gordurosa. E principalmente se isso está associado a açúcar, que é uma coisa que naturalmente você não acha na natureza, o nosso cérebro encara isso como não tendo o que está entrando. Então, assim, por exemplo. Na natureza, você nunca vai achar, não existe nada na natureza que tenha gordura associada a açúcar. Então, por exemplo, você vai achar a fruta, mas você não vai achar uma fruta que tenha uma gordura. Ah, tem abacate, né? Sempre tem exceção, mas tipo, você não vai achar uma fruta que tenha uma quantidade consideravelmente boa de gordura, como uma carne tem, por exemplo.
Sim.
Então, nosso corpo, ele desenvolveu mecanismos para sentir que isso é mais prazeroso, para estimular os seres humanos justamente a procurar esse tipo de comida. Porque a gente vivia de carniça, basicamente, né? Antigamente, era você achava um animal morto. Não tem muito esse romantismo, não, de ah, a gente vai caçar hoje. Não, o leão caçava e o ser humano comia o resto que sobrou da hiena.
Sim.
Então, a gente aprendeu a tirar, tipo, tutano do osso, coisas assim, para que isso se tornasse prazeroso. Então, voltando na parte de gordura e açúcar, por exemplo, você tá cheio, você comeu que nem, nossa senhora, você comeu como se não houvesse amanhã. E aí, sempre cabe o sorvete. Por quê? Porque o sorvete é gordura associada a açúcar. Então, o nosso corpo, ele não libera receptores de saciedade para isso. Aliás, ele não ativa receptor de saciedade para isso. E aí, sempre cabe a sobremesa. Então,
Caralho, é uma exceção para
é uma exceção
sobrevivência
metabólica.
mesmo.
Exato. Na verdade, tudo no nosso corpo é voltado para a evolução, né? Então, assim, a gente só sobreviveu graças a todas essas adaptações.
Sim.
Só que nunca foi tão fácil achar um sundae, nunca foi tão fácil
Exato,
achar, sei
exato, exato.
lá, chocolate, que é gordura
Sim.
associada a açúcar. Então, por isso que sempre cabe isso, e você pode ter tomado 1 litro de sorvete agora, daqui meia hora você aguenta mais um. Então, é uma questão, assim, de ordem evolutiva mesmo, muito inteligente, por sinal. É que a gente tirou, assim, a gente começou a ter muita oferta, muita disponibilidade de comida, mas se a gente tivesse só alimentos naturais à nossa disposição, por exemplo, a gente não sentiria tanta fome.
Sim, mas aí em situações de estresse isso fica mais agudo? Fica, né?
Que na verdade, assim, em situações de estresse, possivelmente você está com a parte de neurotransmissores mais abalada, por exemplo. Então, você tem baixa de serotonina, coisas assim. E aí, quando você tem a serotonina baixa, existem basicamente 3 jeitos de aumentar ela, que é o hormônio que deixa a gente relaxado, que é o que dá. Sabe aquela sensação boa depois de exercício?
Não,
Felicidade,
aquelas.
prazer? Não tenho.
Não tenho.
Então, isso está associado a dopaminas e tal. E a serotonina, por exemplo, é sempre abaixa em algumas situações. Para aumentar ela, você precisa de 3 coisas: exercício intenso. Então, seria, sei lá, dar uns tiros no sentido de corrida, sexo e comida. Nem
Saída do
sempre você
tiro.
vai ter sexo e uma possibilidade de correr quando o teu chefe brigou. Então, você vai para comida. E aí, você tem um aumento também, um aumento de voracidade, aumento de fome, coisas assim.
É por isso
Então.
que eu faço sexo selvagem comendo chocolate, porque aí é o combo, tá ligado? É uma prática assim frequente da minha vida, entendeu? Eu faço. Corre, eu comer um hambúrguer.
Três corridas de 500 metros, já Sim. tira a roupa, pá, é, manda, e... manda lá um chocolatão.
Exato, é.
Ai, gente. A prática é em busca de prazer, não colocando você e o outro em risco de morte.
Tá
ótimo, gente. Segue vida.
Sim.
Mas essa que é a questão, que volta pro tema, né, e de início do que a gente tava conversando, que enquanto a gente se coloca numa situação de estresse, ou de medo, ou de mal-estar, enfim, que além de baixar a nossa serotonina, gera toda a liberação de cortisol e tal, a gente fica todo estressado, nós vamos buscar naquilo que nos dá prazer a sensação de, bom, então pelo menos alguma coisa está valendo a pena,
uhum.
né?
Sim.
E a pessoa só piora quando... Ah, tô estressada, não tenho dinheiro pra comprar nada pra ficar feliz, tipo, não posso viajar, não posso tirar férias, não tenho, sei lá, com quem transar, tá mal o relacionamento, tá solteira, não tem nenhum step, enfim, e não pode sair da dieta. Aí a pessoa fica o quê? A pessoa fica insuportável, né? Porque a pessoa não consegue lidar com tudo isso. E aí o que, que ela vai furar? Ela vai furar a dieta, a não ser que ela seja totalmente impulsiva. Viciada em sexo ou em jogo, ela gasta todo o dinheiro e fica prazerosa ali.
Sim.
Mas aí é outro tema.
Aqui é um podcast de comida, não quero ninguém falando besteira, hein?
Então, Lê, corta muita coisa que a gente falou aí.
Jamais!
Pode cortar muita coisa.
Vocês sabem que eu não sei que idade que tem essa pesquisa e como que tá hoje, mas teve uma fase em que os franceses eram um povo quase sem obesidade, assim, com uma taxa muito pequena de obesidade. E a gente sabe que os franceses é só gordura e pão, né? É manteiga, é creme de leite,
e vinho.
É tudo que a sociedade que foca em estética fala pra você não comer, tá ligado? Aí fica, como raios os franceses conseguem se manter magros se a dieta deles é toda cagada no conceito americano, assim, né? Do continente mesmo. Aí chega essa associação, tipo, será que comer por prazer, tipo, você digere melhor do que comer por estresse, comer por obrigação, comer com todos esses bloqueios mentais? Tipo, o que que acontece, sabe? Existe alguma correlação?
Eu não sei, assim, eu não imagino, né, não é minha área, é nutrição. Mas não faz o menor sentido o seu corpo digerir o alimento só porque te deu prazer ou não de comer. Ele vai digerir da mesma maneira. Mas o que acontece é a quantidade, né? Então, a quantidade que você come para se dar prazer é uma coisa. Que, no caso, exige de você uma autoconsciência e uma autopercepção de sentir em si prazer. E por vezes é difícil as pessoas sentir que estão sentindo prazer.
Sim.
Entendeu? Então daí não sacia a necessidade de prazer.
Se você tá comendo também por prazer e pra se alimentar, uma brusqueta serve, né? Vamos combinar. Agora, se você tá comendo por obsessão, por estresse, a gente não tem limite, né? A gente acaba perdendo a cabeça mesmo comendo.
Porque você não se sente, né? Porque assim, se você tá estressado e você vai comer por estresse, e você tá consciente de si, de que você está estressado e você tá comendo por estresse, você já não vai comer uma grandíssima quantidade. Igual você falou, porra, eu tava de TPM estressada, comi pizza num dia, comi hambúrguer no outro. Tá bom, beleza, mas tipo, foi uma refeição. Você
Sim.
não comeu pizza o dia inteiro. Você comeu hambúrguer
exato.
O dia inteiro.
É.
Então, assim, você tava consciente do porquê que você tava comendo aquela comida.
Sim.
Mas você também não extrapolou a situação. Agora, se a pessoa não tem autoconsciência e não tem autopercepção, essa pessoa
vai.
Nunca vai findar
vai embora,
a necessidade de busca de prazer.
Sim.
Entendeu? Tipo, ela vai ainda. Ela vai comer. Vai se sentir culpada porque comeu, tipo, três hambúrgueres e ainda vai sentir que precisa de prazer.
Ah, pode crer.
É que, na verdade, a gente não sabe o que que puxa o quê. Se é a compulsão que puxa a culpa ou se é a culpa que puxa a culpa.
Ah, pode crer.
Então, uma coisa interessante sobre a comida francesa é que tem todo um ritual envolvido no comer deles, né? Eles têm uma entrada, uma sopa, depois um legume, depois a carne. Então, eles têm todo um ritual. Isso acontece em dia a dia mesmo. Não é uma coisa que acontece aos domingos. Acontece na segunda-feira mesmo. Então, isso faz com que a relação com a comida seja uma coisa basicamente prazerosa. Tanto que a culinária deles é, tipo, em todo mundo você encontra. E justamente essa relação saudável com a comida faz com que a comida seja sua amiga e não sua inimiga. E quando você gosta de uma coisa, você não tem compulsão por ela, porque não tem culpa associada a ela. Então acaba que o controle de quantidade também fica melhor. Por isso que tem muito queijo, tem muita coisa assim, mas é uma população que não morre de obesidade. É uma população que se mantém mais saudável, porque quanto mais você detesta uma coisa, para mais perto você fica dela, porque mais você joga luz nela, e isso aí te gera compulsão por comida, por exemplo.
Então, o fato de francês ser mais magro e ter uma dieta mais gordurosa, vocês acham que se deve ao fato de, por eles não comerem compulsivo, logo a quantidade é menor e é isso aí. E a
Sim, eles têm
ingesta
mais um
calórica
comer intuitivo, né?
é menor. Sim, a ingesta calórica é
Isso,
menor.
comer é muito mais intuitivo.
Entendi.
Porque assim, você pega em populações que estão americanizadas, por exemplo, então vai um pouquinho mais para cima ali na Inglaterra, onde já o consumo de carne, bacon, hambúrguer é muito grande, você já tem um dos países mais obesos do mundo. Então, assim, quanto mais. Ai, agora eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver, e talvez possa estar errando muito, mas eu acho que quanto mais você fecha as fronteiras culturais alimentares do seu país, menos na obesidade você fica. Porque, por exemplo,
Entendi.
você entendeu? Tipo, por exemplo, agora a gente tem um aumento de obesidade no Japão, associado também a um aumento na incidência de câncer gástrico, porque tá chegando fast food lá. Então, assim, se eles estivessem se mantendo fechados dentro da cultura deles, que é super
A comida
saudável.
seria mais local, logo mais natural.
Isso. E outro, o nosso corpo também, a gente sabe que ele, as enzimas respondem àquilo que você come. Então, por exemplo, por isso que você vai para outro país e passa mal, porque você não tem nem a parte metabólica preparada para comer. Embora a comida seja sempre comida, é diferente, né? Tem essa diferença.
Eu passo isso, não precisa nem ser em outro país, é em outro estado mesmo. Se eu vou para outro estado, principalmente pro Nordeste, eu passo mal de comer comida nordestina.
Que é uma culinária muito diferente, né? Com
Porque é
temperos
bem
diferentes.
diferente, é bem diferente. É muito engraçado que eu tava conversando com meu pai um tempinho atrás sobre a minha avó, né, a mãe dele. E a mãe dele, tipo, janeiro vai fazer 100 anos. Tipo assim, ela é nascida no Brasil, mas o pai dela é italiano, os pais dela são italianos. E ela morava na fazenda e cuidava da família, né, porque ela é a irmã mais velha, e cuidava do cultivo da fazenda também, tanto do cultivo da família quanto do cultivo do dono da terra. E tipo, ela foi vendo toda a evolução, né, industrial aqui do país, né, que ela é de 1920, e ela foi, tipo, não tinha geladeira, então tinha que guardar tudo já salgado na gordura. Então, assim, foi fazendo toda essa evolução, né, da manutenção da comida. E aí, hoje em dia, que tem tudo na geladeira, que tem, né, tudo mais fácil, a minha avó, ela não é uma pessoa que, tipo, ah, bateu uma fominha aqui, vou ali pegar o um negócio. Não, tipo, minha avó come na hora de comer. A hora que se tem que comer. Então, ela toma o café da manhã dela, ela almoça, ela toma o café da tarde e ela janta. E a gente até brinca que, tipo, ela faz a dieta da carboidrato até às 6 da tarde, porque ela janta às 6. Porque ela acordava às 4 horas da manhã, né? Então, acabava-se a luz, era tudo lampião. Então, assim.
Você vai falar que carboidrato não é saudável, sabe? É muito questionável essas coisas. É muito questionável.
Não, é saudabilíssimo.
Depende da onde, né? Da origem dele.
E também, assim, depende muito da condição de vida da pessoa, né? Minha avó dormia cedo para acordar antes das 4 da manhã. Então, assim, 6 horas ela tava indo dormir. Não é porque não pode comer carboidrato depois das 6. Só que o
Sim.
interessante é que o que a gente tava conversando com meu pai era assim: a minha avó, ela não vira e fala assim, eu estou com vontade de comer um chocolate. Ela come chocolate, mas ela
Ah,
não tem
sim.
o aspecto, não é nem afetivo da comida, mas assim, do tipo um paladar, sabe? Eu quero comer isso. Ela tem o paladar de eu quero comer uma polenta, eu quero comer, sei lá, um frango, eu quero comer um, sei lá, um fibe rolê, alguma coisa assim. Mas assim, não é
uma comida afetuosa, sabe?
Uhum.
É uma comida
é que comida era feita pra nutrir, né, tá?
Era nutricional, então é muito interessante que ela passou, tipo, 100 anos de evolução do país, né? 100 anos de evolução mundial, e ela não tem esses paladares que hoje a gente tem, do tipo, nossa, tô precisando de um chocolate, tá? Nada, tipo, você quer, entendeu? Você não precisa, você quer.
O comer emocional, na verdade, é um luxo, né? Ele é um luxo, ele vem de fartura, que você tem a sua opção. Se você não tem opção, você não sabe nem o que é comer emocional, tá ligado? Porque não tem.
Sim.
Você não conhece o conceito.
Você não vai lá, tipo, naquelas castas baixas da Índia e fala, olha, então, aí a pessoa não vai ter vontade de comer Nutella lá, entendeu?
Ai, tô estressada, vou comer esse pãozinho aqui. Não, tá ligado? Sim. Esse pãozinho de Cristo, vou acabar com ele, tá ligado? Não tem, não
sei. Sim, sim.
É um luxo mesmo.
É, que nem você falou naquele podcast lá, que, inclusive, gente, recomendo, se você chegou até aqui, recomendo que fortemente que você ouça, que é aquele podcast onde você conta do casamento da Elizabeth.
Ah, sim,
sobre comida fresca.
Sim, da Segunda Guerra, né?
Ah, sim.
Isso, maravilhoso. Nossa, eu tenho um negócio com guerra, mas enfim.
Dos morangos, né?
Então, você tem, tipo, isso muito claro, né? De, tipo, o que era a pobreza, e aí todo mundo tinha que se juntar pra fazer um banquete, e o banquete tinha morango. Hoje em dia, você tá com morango na cara da sua mãe, se a sua mãe aparecer com morango. Entendeu?
Não, tipo... morango o ano inteiro, entendeu?
Exato. É. Menina, eu acho isso bizarro.
Eu não, porque eu gosto de morango delas.
Os Instagrams da Lorela e da Thaís vão estar na descrição. Mas fala aí, gente.
Nutri Lorela com dois L's.
Isso.
O meu é Tá com TH, né? Porque meu nome é bonito. E Gazote, tá? Z e dois T's, não dois E's, por favor.
Dois T's e um Z, é isso?
É, porque as pessoas sempre confundem.
Entendi.
Arrasou.
Foi mara, gente. Muito obrigada pela participação. Vocês sempre são maravilhosas. Muito obrigada, gente. Eu
imagina,
amo falar com vocês.
Bom fim de semana.
Eu também,
obrigada,
adoro.
Eu também.